Arrestado de luta armada em Cabinda, isso acontece porque a Revolução de Cabinda está vindo longe. Fizemos 40 tal anos de guerra. Fazíamos a guerra, era uma solução pacífica, mas Agostinho Neto, Eduardo Santos e atualmente João Lourenço, nenhum presidente quer dar interesse da nossa preocupação, porque realmente Cabinda não é Angola. Vendo essa toda a truca que eles estão a fazer, nós já retomamos a guerra, porque se não há solução pacífica, Cabinda nossa.
Mas já retomaram a guerra, o que é que isso significa? Na prática, já têm feito ataques nos últimos dias?
Sim, temos feito ataques.
Ataques que são sempre desmentidos pelas autoridades.
Contra as autoridades angolanas, não é? Porque estamos tentando pressioná-los para poder resolver o caso Cabinda.
Sim, mas eles desmentem os ataques.
Os ataques é a nossa tropa contra a tropa do MPLA, onde estão a causar muita mortalidade dos angolanos, porque seria ilícito, porque somos humanos. Já deveríamos parar com esse derramamento de sangue. Mas eles continuam a esforçar que nós o fazemos para que Cabinda continue a ser Angola, o que os nossos antepassados não deixaram. Portanto, é por isso que há ataques militares contra militares do MPLA, para ver se houve uma pressão, pode ser ter
Mas,
uma pressão.
Mas, Sr. Tenente, para que a comunidade internacional possa ter provas desses ataques quando as autoridades os negam, como fazer?
Se as autoridades angolanas negam, é porque têm vergonha, porque Angola está sendo capacitado de resolver o problema de Cabinda. E quando são atacados por eles, julgam que recusando esses ataques é uma realidade. Mas nós temos a nossa realidade, que os ataques existem hoje em Cabinda. Ultimamente no Tivolvo, hoje houve ataque. No Luale, Belize, houve ataque. Para não falar aí no comuna de Iuca, houve ataques. E estamos preparados mais ataques ainda mais sangrentos. A opinião internacional deve ver isso. Porque caso contrário, o povo de Cabinda está mais que decidido morrer todo o povo. Porque o mundo não dá interesse. A opinião internacional não dá interesse do povo de Cabinda. É um povo que não existe no catálogo dos africanos. É um povo abandonado. Então nós temos que reagir da nossa maneira.
Sr. Tenente-General, o alvo dos ataques da FLECFAC é unicamente a tropa angolana ou pode dizer-se, por exemplo, que as companhias petrolíferas estrangeiras aí instaladas também serão alvo de ataques, como pelo passado?
Nós não temos quaisquer problemas com companhias petrolíferas ou qualquer outra empresa em Cabinda. Porque eles estão ali para trabalhar. Nós, se conseguirmos a independência, eles continuarão lá. Não temos qualquer problema com as companhias. O nosso alvo, o nosso objetivo é atacar os angolanos para poder resolver o problema que havia.
Qual proporcionalmente a capacidade de resposta em termos bélicos de uma guerrilha como a FLECFAC face às Forças Armadas Angolanas, o mais poderoso exército da África?
Não sabemos que a força angolana é tão poderosa, mas uma guerrilha nunca foi vencida. Mesmo 100 anos nós vamos sempre combater, até que ele aceite o que nós queremos. A guerrilha é um bocado invencível. Vamos buscar a história da Eritreia. Eritreia fez quantos anos na guerrilha? Portanto, nós também vamos insistir até que a opinião internacional vela pelo povo de Cabinda.
Mas diga uma coisa, Sr. Tenente-General, um dos fundadores da UNITA, Nzita Tiago, tinha de certa forma evoluído o seu discurso para uma maior autonomia e não mais independência total. Em que ponto estão as coisas?
É isso que eu estou a condenar um pouco Portugal, porque Cabinda não tem direito a receber uma autonomia. Porque os angolanos não nos colonizaram. Os angolanos entraram pela força das armas em Cabinda. São invasores. Estão ilegalmente em Cabinda. Mas o Zita Tiago se pronuncia sempre o problema da independência. É por isso que nós tentamos puxar Portugal, para que o Portugal fale a verdade perante a comunidade internacional. O que é que ele sabe sobre Cabinda, Portugal? O
que
é
Mas que, ele sabe sobre Cabinda? Que apoios continua a ter Cabinda, enfim, a FLEC, a nível internacional?
poi morale, poi politico, poi diplomatico, perché la comunità internazionale non va a lottare contro l'Antela, non va a lottare contro gli angolani, ma c'è un requisito per poter prestare un'aiuta conosco, aiuta politica, aiuta diplomatica e aiuta sociale, fazer compreender os angolanos que Cabinda não é Angola.
Isso tem sido feito quer a nível das Nações Unidas, quer do Parlamento Europeu, mas eu estava a falar em termos de ajuda financeira e bélica.
Sim, sim. A ajuda financeira também é muito importante, porque aqui estão morrendo pessoas por falta de tratamento, por falta de hospitais, por falta de medicamentos, mas são humanos, são humanos. Portanto, se tivéssemos dinheiro, se tivéssemos um país qualquer que nos apoie dinheiro, teríamos toda essa falta de recursos das vidas humanas que estão perdendo por falta de coisa.
Sim, mas não é essa a questão, Sr. Tenente. É a ajuda bélica de forma a cumprir este comunicado que fala na retoma intensiva da luta armada em todo o território de Cabinda. De onde vêm as armas para tal?
Nós estamos a intensificar, não é tentar, mas estamos a fazer tudo até que consigamos amanhã termos uma solução, porque a guerra, lá onde o carro não passa, o trator passa lá para limpar a estrada. Agora, quando a política não quer andar bem do MPLA, a arma passa por lá para abrir o caminho, onde os carros podem passar. Portanto, a guerra é trator, a guerra é um esquiger, a guerra é o nível d'or.
E a estratégia é, por exemplo, recuperar armas das Forças Armadas Angolanas?
Temos recuperado as armas e matamos os angolanos com as mesmas suas armas.
E só para terminar, Sr. Tenente-Geral, Afonso Nzau foi nomeado a 7 de maio para chefiar uma delegação de 6 pessoas que estava disposta a negociar com Angola para um fim das hostilidades. Este último comunicado de guerra, datado de hoje, enfim, é uma provocação em relação ao silêncio das autoridades angolanas face a este pedido de diálogo de maio?
Sim, isso falhou, porque os angolanos não querem, eles só querem guerra. Eles só querem continuar em Cabinda.
Nunca houve nenhum contacto a nível da direção da FLECFAC e das autoridades de Luanda, desde maio.
Já muitos contactos foram feitos. Eu aqui falando, fizemos primeiramente um contacto em Ponta Negra, República do Congo Brazzaville. E depois tivemos um contacto em Libreville, no Gabão. O MPLA sempre negou. E aí, hoje, lá na Europa, o MPLA está a tentar namorar os nossos responsáveis que estão lá. Enganam-lhes que vão aceitar negociar. Quando voltam em Angola, preparam para matar o povo de Cabinda. Muitos já estão na prisão, só bebem água, não comem. Tem pastores religiosos estão lá.
Precisamente, a FLEC denunciou há pouco a prisão de pastores da igreja e dos entre 60 e 70 ativistas do MIC, mas também mais de uma dezena de ativistas da Associação de Direitos Humanos. Portanto, no fundo, o alvo tem sido ultimamente não propriamente a FLEC, mas o MIC.
Tudo isso acontece porque querem destruir a vontade. O objetivo da FLEC FACA é aqueles que estão presos apoiam a FLECFAC, é um povo ao lado dos revolucionários que o combatem.
Muito. Sim, mas há quem desenvolva uma luta pacífica e quem tenha como lema o belicismo, a luta armada, que é o caso da FLECFAC e não do MIC nem da Associação para o Desenvolvimento e Direitos Humanos.
Para nós encontrarmos uma luta pacífica, é só negociar, porque se não negociar, dificilmente encontrarmos uma solução pacífica. Há uma luta sangrenta e há uma luta silenciosa da palavra. E o que nós queremos é a luta de palavra, e não a luta sangrenta. Isso é que nós estamos a tentar, que o MPLA não quer, o governo angolano não quer. Todo o problema de negociações, ele não está a ligar nada. Então é por isso que estamos muito preocupados e quando sentimos o aprisionamento de tanta gente, até religiosos, e cada vez que eles fazem aquilo, mais tiros, mais mortos de angolano, que nós estamos jurados, o povo de Cabinda está decidido. Vale a pena os angolanos determiná-lo do que nós deixarmos de matar os angolanos se não quiserem deixar o nosso território.
Mas, Sr. Tenente, não é uma contradição dizer-me que a FLECFAC está a privilegiar o lado negocial, para isso propôs essa comissão para dialogar com Luanda e ao mesmo tempo dizer-me que há uma retoma intensiva da luta armada? É pelas armas que se vai chegar ao negócio, às negociações?
Nós queremos negociar, já tentamos. A resposta dessas negociações é o aprisionamento até de ativistas políticos. Estão metendo cabinas nos sacos e vão deitá-los no mar. Hoje, muitos já foram deitados no mar. Agora, bárbaros como tais, podem aceitar negociar? Nós queremos negociar. Por parte da FLEC, teremos uma posição pacífica para protegermos as vidas humanas. Mas os angolanos, como são bastante sangrentos, não querem ligar. A única solução pacífica que podemos encontrar, negociar, um diálogo. Vamos parar com as armas e vamos para a luta política. Porque a política também é uma guerra sem infusão de sangue. Guerra.
Sim, mas para já, no dia de hoje, a FLEC fala de guerra e não de negociação.
Não, nós não falamos de guerra.
Estamos... Sim, desculpe, mas o comunicado anuncia a retoma intensiva da luta armada em todo o território de Cabinda.
Não, sim, mas nós não estamos para a guerra. Se estamos a fazer a guerra, porque a estrada está fechada com árvores caídas na estrada. E a guerra é trator que vai limpar essa estrada para os carros passarem. O carro é política, é da diplomacia. Agora, se não fizermos isso, com certeza nós vamos continuar a ser escravos dos angolanos, como estamos. Porque ninguém nos defende, todo mundo, até Portugal, que nós mesmos escolhemos para proteger Cabinda, nos abandonou. É porque somos negros.
Porque Portugal assinou os acordos de Alvor com o MPLA, a UNITA e a FNLA e que os cabindas não foram tidos nem achados.
Porque Portugal não mandou vir o líder de Cabinda. São os angolanos que foram lá. O líder independentista de Cabinda, Zita Tiago, não foi lá chamado. Então Portugal, como pobre que é e como fraco que é na guerra, tinha medo dos cubanos, tinha medo dos soviéticos. Então entregou Angola aos angolanos, Cabinda, aliás.
Entregou Angola ao MPLA?
Ao MPLA, sim. Porque a UNITA caiu, a FNLA caiu.
Podemos esperar algumas manobras intensivas nos próximos dias, na sequência deste comunicado?
Vamos esperar. Isso nós vamos continuar, conforme foi dito. Não podemos parar. Vamos esperar ouvir e sentir mais. Nós estamos matando, estamos atacando. Até que deixam.
Portanto, as armas querem forçar ao diálogo. Podemos concluir assim.
Sim, exatamente. Estamos a pulsionar o diálogo.